voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
A autossabotagem ainda é um dos desafios silenciosos enfrentados por muitas mulheres em cargos de liderança. Mesmo altamente capacitadas, executivas lidam com inseguranças internas, como a síndrome da impostora, que impactam diretamente sua performance e tomada de decisão. Para entender melhor esse cenário e discutir caminhos possíveis para romper esse ciclo, conversamos com Alessandra Freitas, CEO e empresária. Bom dia, Alessandra.
Bom dia, Tuane.
Tudo bem, querida? Ótimo tê-la aqui hoje no Mulher Brasileira.
Muito obrigada, é um prazer falar aqui no Mulher Brasileira com vocês.
E esse tema é muito importante, né, Alessandra? É muito comum. Também existem muitos relatos, existem muitas mulheres que estão começando o seu próprio negócio ou estão no processo, né, desenvolvendo o seu próprio negócio e acabam, muitas vezes, esbarrando na autossabotagem. Alessandra, por que que você acredita que a autossabotagem ainda é tão presente entre mulheres em posições de segurança? Quais são os fatores que você acredita que mais influenciam essa autossabotagem?
É importante, Tuane, que a gente entenda que a autossabotagem ela tem raízes históricas e culturais muito profundas. Durante séculos, nós mulheres, a gente foi ensinada que a gente não podia ocupar determinados espaços.
Sim.
E que os espaços de poder, eles eram algo que não nos pertencia, né? Então, mesmo após tantas conquistas, a gente a todo momento se pergunta se a gente merece estar nesse lugar. Existe uma vozinha interna, né, que fala com a gente: será que eu sou boa o suficiente? Será que eu mereço estar aqui? E eu vejo isso na prática, principalmente em mulheres, não só em cargos de liderança em grandes empresas, mas também à frente do seu negócio, né? Essa crença, ela é muito limitante e ela é silenciosa nas mulheres.
É verdade. E, Alessandra, quais são os principais sinais que você observa que uma profissional está se auto-sabotando, está nesse processo, mas não está percebendo?
Porque esses sinais, eles são muito sutis. Então, isso é muito importante que a gente tenha atenção, né? Então, alguns sinais clássicos que eu costumo observar é a procrastinação disfarçada de perfeccionismo, né? Então, as profissionais, elas adiam as entregas e as decisões sempre esperando o momento certo, o momento perfeito. O segundo que eu vejo que é muito latente é o excesso do preparo, né? Eu sempre preciso estudar, eu sempre preciso revisar, eu sempre preciso me preparar, além do necessário, como forma de nunca sentir que o suficientemente eu estou pronta. E o terceiro, Tuane, que a gente observa também, é que as mulheres, elas sabotam as oportunidades antes que elas cheguem. Então, elas desistem de processos seletivos, elas não se candidatam às oportunidades, mesmo sabendo que são capazes de ocupar.
E, Alessandra, conversa com a gente como que redes de apoio, mentorias, podem ajudar essa mulher nesse processo de autossabotagem, que, como você falou no começo da nossa entrevista, é algo muito profundo, né? Não é tão simples, né? Isso. Existe uma questão, um recorte histórico, né, das mulheres numa posição de liderança mesmo, de entenderem que são capazes de realizar determinadas funções, que muitas vezes elas já exercem nas suas próprias casas, mas que não têm esse entendimento, né, dessa sua própria capacidade. Como que essas redes de apoio, essas mentorias conseguem ajudar essa mulher?
Isso mesmo. Essas redes de apoio, mentoria, elas são extremamente transformadoras, Tuane. Porque quando a mulher ela consegue ver outra mulher que já passou pelo que ela passou, mas ela conseguiu chegar aonde ela acredita, uma coisa muito poderosa acontece, né? Ela começa a romper os obstáculos e as barreiras e começa a enxergar o caminho que ela precisa percorrer. A mentoria, especialmente, ela oferece algo que nenhum curso oferece, que é a experiência vivida. Então, a mentora, ela não vai dar a resposta pronta, né? Ela vai ajudar essa mulher a formular as perguntas certas. Então, as redes de apoio, elas criam um senso de comunidade e que combate diariamente o isolamento e que a autossabotagem provoca.
Perfeito, Alessandra. E para as mulheres que estejam nos escutando, que são empreendedoras, microempreendedoras, já ocupam cargos de liderança, né, de administração, de responsabilidade, quais são as dicas práticas que você pode trazer para a gente para que essa mulher desenvolva uma postura mais segura e que ela passe a acreditar cada vez mais em si? Porque por mais que muitas vezes essa mulher duvide de si mesma, ainda assim ela consegue tocar a sua empresa, né, o seu negócio, ela consegue desenvolver da maneira que dá, digamos assim. Mas para quem sofre com autossabotagem, deve ser muito complicado em muitos momentos ter que lidar com tudo isso. Deve pesar bastante, né? Porque administrar um negócio já demanda responsabilidades, já é muitas vezes pesado em relação a algumas demandas, principalmente se você ainda não tem funcionários, você não tem outra pessoa para ajudar você, né, nessa administração. Sim. Mas o que você poderia trazer para essa mulher, para aquela, sabe, trazer um conforto para esse coração, né, dessas mulheres que, acima desse receio que elas têm, desse medo, elas vão à luta, vão lá, começam o negócio e vamos nos desenvolver no processo.
Isso é muito bacana. Um processo que eu faço junto com as minhas mentoradas e que é muito simples, mas ele é muito poderoso. Sempre quando a gente começa, inicia a mentoria, eu sempre falo que a gente vai fazer um inventário e que ele seja honesto das nossas próprias conquistas. Então, ela vai ali elencar todas as conquistas que ela teve ao longo da história dela, sendo dentro do negócio, sendo dentro da família, sendo em outras oportunidades. É um exercício muito simples, mas ele é muito poderoso, porque ela começa a enxergar todas as conquistas que ela teve. E muitas mulheres que estão nesse modo autossabotagem, elas ficam tão focadas no que falta que esquecem de reconhecer o que elas já construíram até aquele momento.
Olha, sim.
Então, a partir desse inventário, né, de conquistas, a gente começa a formar uma base sólida de autoconhecimento. Então, nesse momento, ela começa a se fortalecer vendo, se ouvindo, lendo as conquistas que ela teve até aquele momento. Então, ela passa a ter evidência concreta desse valor, né? Não é apenas uma percepção subjetiva. E o segundo passo é buscar apoio intencional. Então, uma terapeuta, uma mentora, um grupo de pares, grupos de networking de mulheres, porque ela passa a ter uma postura mais segura e ela não está mais no isolamento, como a gente falou anteriormente, né? Então, um inventário honesto das próprias conquistas, uma busca intencional por grupos, mentorias, que vão dar para ela essa segurança para ela começar esses primeiros passos. E uma coisa que eu sempre falo, Tuane, para todas as mulheres, é que elas nunca duvidem da sua própria competência. Porque elas não são incompetentes, nós não somos, né? A gente duvida porque a gente pensa. Mas o problema não é a dúvida, né? O problema é a paralisia. Então, sempre acreditem e façam esse inventário das suas próprias conquistas e você vai ter evidências de tudo que você já conseguiu até esse momento para ter força para dar um passo, para ter mais conquistas.
Que lindo, Alessandra. Acho que de tudo que você acabou de compartilhar conosco. Uma palavra que ficou muito na minha cabeça foi autoconhecimento. Uma mulher com autoconhecimento, uma mulher que se conhece, que conhece a sua história, que conhece aquilo que já conquistou. Eu acho que não só o que conquistou, mas o caminho que percorreu para conquistar tudo aquilo que, né, entrou no seu caminho, as vitórias. Isso é muito importante nesses momentos dessa autossabotagem, porque é exatamente isso que você falou. A gente sai desse subjetivo, às vezes, da mente de querer falar uma coisa e a gente traz provas concretas. Não é isso. Por quê? Porque eu consegui isso, isso e isso. Porque aconteceu dessa forma, dessa forma e dessa forma.
Exatamente.
E é um trabalho que é contínuo, né? Não é necessariamente...
É uma disciplina diária, Tuane, que nós temos que fazer para que a gente se fortaleça cada vez mais. E tem um ponto importante que eu queria acrescentar.
Sim.
É que a gente também precisa se permitir ser vulnerável. Então, a gente não precisa ser a super heroína o tempo todo. Eu estou lendo um livro da Brené Brown, que fala A Coragem de Ser Imperfeito. E ela trabalha exatamente isso, o ponto da vulnerabilidade. E isso é muito interessante, porque a mulher também se cobra muito em ser perfeita, em conseguir tudo, em resolver tudo, e aí ela acaba num gargalo operacional, né, dentro do negócio dela, e aí ela não consegue fazer as coisas e ela acredita que ela não consiga, e aí vem a autossabotagem.
Nossa, sim, é bem profundo. Alessandra, você, de todos esses anos de experiência, provavelmente deparou-se com algumas histórias ou alguma história que te atravessou de uma forma diferente, né, nesse processo de autossabotagem, dessa mulher que passava por um período e depois com o seu auxílio, depois de conversas, ela realmente mudou o pensamento, mudou a maneira como tocar o seu negócio. Tem alguma história que você gostaria de compartilhar conosco?
Então, eu acho muito interessante nesse momento falar sobre o que eu vivi. Uma história que aconteceu comigo.
Perfeito.
Porque a partir desse momento, eu consegui ter um clique, né? Uma atenção maior. Então, assim, eu já vivi muitos momentos assim. Então, em certos espaços, principalmente em espaços... porque a liderança, ela é muito masculinizada, né? Historicamente, o líder, ele precisa ser um reflexo de um líder masculino. Então, em vários momentos, eu pensava assim, será que, e se eu falar errado? E se eu se eles descobrirem que eu não sou tão boa assim? Né? E isso é uma armadilha cruel, porque quanto mais você cresce, mais a síndrome tende a aparecer, porque o palco fica maior, né? E o medo de cair aumenta proporcionalmente. Mas falando das minhas mentoradas, das minhas clientes, o que eu vejo, assim, de mais especial, e aí eu não vou citar uma única história, mas, assim, é a forma como, através da liderança, elas se redescobrem fortes, se redescobrem vulneráveis, se redescobrem mulheres, porque a liderança feminina é diferente da liderança masculina, né? Obviamente, não está ligado só ao gênero, né, a intenção, ao ser sentido. Então eu vejo uma transformação quando ela olha para o negócio dela, ela enxerga com um olhar diferente.
Muito interessante e muito bom de você trazer a sua própria experiência, né? Porque por mais que você citou um livro, eu já ouvi muito falar sobre esse livro, inclusive, mas embora a gente tenha, né, as coisas da pesquisa, do estudo, quando a gente tem a nossa própria experiência também em conjunto, que a gente sente na pele, que a gente entende muito da prática mesmo da situação, das situações... É diferente. A gente vai criando esse repertório nosso, esse fortalecimento pessoal que, novamente, entra naquele autoconhecimento, né, naquela corrente de autoconhecimento. E também eu acrescentaria que entra também num ponto muito importante, que é o exemplo, né? Porque a partir do momento que você vai lá, que você se dedica e que você consegue, uma pessoa te observa e também passa por questões, porque você demonstra a sua vulnerabilidade, aquela pessoa te olha como exemplo para seguir o caminho próprio dela, não seguir o seu, mas seguir o dela. Então acaba virando uma corrente transformadora.
Exatamente. Por isso os grupos de apoio são tão importantes. Por isso a mentoria, porque a gente vê quem conseguiu. E aí na mentoria, por exemplo, a mentora direciona o caminho e ela constrói o seu próprio caminho. Em grupos de apoio, ela consegue se reconhecer e não está sozinha.
Alessandra, querida, incrível a nossa entrevista de hoje. A gente está chegando no final do nosso papo de hoje. Gostaria muito de agradecer a sua presença, seus conhecimentos, né, sua sensibilidade ao trazer esse assunto para a gente, que é muito complexo, então a gente pode ainda conversar muito sobre isso. E abro aqui o canal para você compartilhar suas redes sociais, seus canais de comunicação, para a gente te acompanhar.
Tá bom, eu que agradeço, é um prazer estar conversando com você sobre esse tema tão importante e que está permeando nós mulheres, né? Porque mesmo grandes líderes que estão seguros aí à frente das suas empresas precisam, como eu falei anteriormente, lutar diariamente, se disciplinar diariamente para não ser pega nessa armadilha cruel da autossabotagem.
Com certeza.
E se deixar, a gente fala que horas a fio sobre isso.
Ai, adoro!
Né? Mas assim, muito obrigada pela oportunidade também de conversar com outras mulheres, né? De amplificar esse tema e a minha voz. E eu deixo aqui a minha rede social, o meu perfil do Instagram, que é @ Eu sou Ale Freitas. E o meu LinkedIn, que é Ale Freitas. Então, fiquem à vontade em acessar, em me procurar, em a gente continuar um papo sobre autossabotagem, sobre liderança feminina.
Perfeito, Alessandra. Muito obrigada novamente. Tenha uma ótima manhã, uma ótima semana e volte sempre à Mulher Brasileira.
Muito obrigada para vocês também. Um abraço.
Tchau, tchau, querida.
Tchau. Rádio Rio de Janeiro.